Passamos então para o ponto 9 da nossa agenda, proposta de decreto legislativo regional, sétima alteração ao DLR número 8/2002/A, 10 de abril, alterado pelos decretos legislativos regionais número 22/2007/A, 23 de outubro, 6/2010/A, 23 de fevereiro, 3/2012/A, 13 de janeiro, 3/2013/A, 23 de maio, 2/2014/A, 29 de janeiro e 14/2014/A, 1 de agosto, que estabelece o regime de atribuição do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida, do complemento regional de pensão e da remuneração complementar regional. Para a apresentação do diploma, dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Governo.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, os resultados evidenciados pelo Governo Regional dos Açores, que têm demonstrado um sentido de equilíbrio muito grande e, portanto, de contínuo equilíbrio orçamental, são, sem dúvida, a razão de ser... Não concorda, Sr. Deputado Joaquim Machado? São, sem dúvida, a razão para podermos hoje apresentar este diploma. Esta proposta de alteração visa criar as condições para que seja reposto o nível remuneratório que os funcionários públicos dos Açores tinham até ao final de 2013, reintroduzindo um acréscimo remuneratório que visa efetivamente anular uma componente de um novo corte orçamental que foi imposto pelo Governo da República. O que nós estamos aqui mais uma vez a fazer aprovar, e a Sra. Presidente, quando leu o preâmbulo, efetivamente são um conjunto de alterações que visam todas elas o mesmo, ou seja, criar a conclusão que o PSD corta nos vencimentos dos funcionários públicos e nos Açores o Partido Socialista e o Governo repõem os cortes que o PSD faz. É essa, essencialmente, aquilo que estamos aqui e, infelizmente, mais uma vez a ter que fazer. Repor uma componente de vencimentos que assegura a estabilidade da remuneração dos nossos funcionários públicos em relação àquilo que oferiam no ano passado. É, pois, a concretização, mais uma vez, de um compromisso claro deste Governo. Um compromisso de manter estável as remunerações daqueles que trabalham para a administração, porque para este Governo os funcionários públicos e a administração pública não é um custo, mas um recurso, e aquilo que aplicamos nos funcionários públicos não é um desperdício, é um investimento na melhoria da qualidade do serviço que é prestado a todos os açorianos. E por isso fazemos mais uma vez, com todo o orgulho e com o sentido de uma enorme justiça e de reposição dessa justiça, concretizar essa mesma proposta. E assumimos também, por essa via, no limite dos nossos recursos e no limite das nossas competências, que até ainda recentemente foram questionadas, como sabem, a capacidade de corrigir mais uma injustiça que nos tinha sido imposta de fora da região para dentro. E, porque o tempo repõe sempre a verdade, é bom lembrar que alguns nesta casa, não há muito tempo, diziam que o Governo dos Açores não tinha a capacidade para compensar os funcionários públicos da região de cortes impostos pela República. Ou seja, é bom lembrar que diziam que nós tínhamos abdicado de ter essa possibilidade. Estamos aqui hoje, mais uma vez, a comprovar de que não tinham razão. Mas infelizmente, ou felizmente, dependerá da perspectiva, hoje foi anunciado pelo atual Primeiro-Ministro que, se ganhar as próximas eleições, manterá os cortes em relação ao vencimento que os funcionários públicos tinham direito até 2019. Ou seja, o que quer dizer que ainda Primeiro-Ministro terá, se ganhasse as eleições, implicaria que nós teríamos que anualmente ajustar esta remuneração complementar àquilo que seria a manutenção de uma redução face ao vencimento dos índices dos funcionários públicos. Por isso, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, os resultados evidenciados pelo Governo dos Açores, que tem demonstrado um sentido de equilíbrio muito grande e, portanto, de contínuo equilíbrio orçamental, é também o instrumento que permite fazer esta mesma proposta e permite, por essa via também, repor, mais uma vez, a justiça que é devida aos funcionários públicos, contribuindo assim desta forma para apoiar as famílias açorianas e para também, por via do contributo que está para a retoma do consumo interno, para também repor também a estabilidade das nossas empresas e ativar a economia com este reforço do rendimento disponível das famílias. É este mais um contributo que damos na consciência plena dos nossos recursos e na consciência plena das nossas competências.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Sr. Membro do Governo. Discutimos mais uma vez neste Parlamento a remuneração complementar. A última vez que o fizemos, e se não me falha a memória, foi em julho passado, isto é, há apenas 3 meses atrás. É, portanto, a terceira vez que a analisamos desde a aprovação do Orçamento da Região para 2014. Parece uma bizarria a frequência algo frenética com que se tem alterado o regime que se destina a compensar os trabalhadores da administração pública regional e empresas públicas dos custos agravados da insularidade. Mas todos aqui entendemos as razões desta inconstância legislativa e sabemos bem que ela tem a ver com decisões que são tomadas fora das paredes deste Parlamento e que nos limitamos aqui a reagir a elas. Mas a verdade é que o facto de termos tido necessidade de andar sistematicamente a alterar o Decreto Legislativo Regional da Remuneração Complementar demonstra que o Partido Comunista Português tem afirmado várias vezes. A remuneração complementar não é o instrumento legislativo adequado para fazer a compensação dos cortes salariais. Não é aceitável que se subverta um regime de apoio que é durável, que existe para minorar dificuldades que são permanentes, para compensar os cortes salariais que são, por maioria de razão e por força da lei, temporários. Porque os cortes salariais são temporários, têm de ser temporários, quer ou não queira o FMI, quer ou não queira a direita destruidora que nos governa na República. Ainda temos leis, ainda temos órgãos constitucionais, ainda temos direitos e garantias e o Estado está obrigado a cumprir os contratos que assume com os seus trabalhadores. Por isso, os cortes salariais são transitórios, ao contrário do que sucede com a remuneração complementar, que é permanente. E é permanente porque não se prevê que o movimento das placas tectónicas da costa terrestre nos aproximem do continente europeu, reduzindo a distância e, por essa via, os custos do viver insular. Esta não é apenas uma questão formal. É que existem fundadas razões para temer que exista, por parte de alguns, a tentação de tentar fazer esquecer qual é o verdadeiro objetivo da remuneração complementar e para que foi criada. A tentação de a fazer passar como sendo apenas uma mera medida de compensação salarial. Isto para mais tarde, quando os salários roubados forem repostos, aos trabalhadores utilizar esse artifício para a tentarem eliminar de todo. Já vimos tudo e aprendemos a não... Já vimos de tudo e aprendemos a não subestimar a criatividade do Partido Socialista, do PSD e do CDS para prejudicar os trabalhadores e para cortarem a despesa social do Estado. Por isso, reafirmamos, porque é importante relembrar, a remuneração complementar é, por mais que tentem subverter, uma compensação permanente aos acrescidos custos do viver insular, aos custos da insularidade. Não é o meio mais adequado de compensar o roubo dos salários dos trabalhadores da administração pública. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhor e senhor Membro do Governo. Dito isto, importa ainda desmontar o enorme embuste político a que assistimos em torno da compensação aos cortes salariais. E o primeiro embuste é a própria nomenclatura. É que não se tratam de cortes, trata-se de um roubo puro e simples, à margem de todo o direito. Um roubo levado a cabo por uma maioria que é composta não por dois, mas por três partidos, e que se tornou ilegítima porque excedeu o mandato que recebeu do povo português. Quando, à margem da lei, à margem da Constituição e do Estado de Direito, o PS, o PSD e o CDS resolveram assaltar o vencimento dos trabalhadores, puseram-se a si mesmo fora da lei e de fora de qualquer legitimidade democrática. E aqui reside o grande embuste. O PS, o PSD e o CDS, PP, querem compensar parcialmente aqui na região o corte que eles mesmos aplicaram lá fora. E bem podem colocar a palavra Açores depois da sigla partidária, porque são de facto os mesmos. Porque é para esses mesmos partidos que esses governos que vêm ciclicamente pedir o voto dos açorianos. Depois, com um discurso socializante, carregados de uma falsa generosidade e preocupação com os trabalhadores, vêm os três partidos da Troika devolver uma pequena fração do que roubaram aos funcionários públicos. Na verdade, o assalto às remunerações dos servidores do Estado começou há muitos anos atrás, certamente mais de uma década. Basicamente, não houve nenhum governo, fosse rosa ou laranja, com ou sem a tonalidade azul presente, que não se dedicasse a atacar os funcionários públicos. Redução dos salários reais através do aumento muito abaixo da inflação real, congelamento de progressões e carreiras, aumento de contribuições, limitações nos direitos, não cumprimento da lei em termos da formação profissional, barreiras a novas contratações e etc. Sempre acompanhada de uma enorme campanha caluniosa responsabilizando os funcionários públicos e os seus supostos privilégios pelos problemas do país. Todos os governos ganharam o hábito de usar remunerações dos funcionários públicos como fundo de conveniência para as suas dificuldades orçamentais. Podemos afirmá-lo claramente, não há nenhuma classe profissional neste país que tenha sido tão maltratada pela sua entidade patronal como os funcionários da administração pública, regional e central. Não há nenhum conjunto de trabalhadores em Portugal que tenha tido de suportar tanto sacrifício como os funcionários públicos. E sempre, sempre às mãos dos mesmos três partidos, o PS, o PSD e o CDS-PP. Os mesmos que aqui estão hoje, caritativamente, a devolver uns poucos de euros aos funcionários públicos açorianos que oferecem salários mais baixos. É uma obra-prima da hipocrisia política. Esta responsabilização política é importante, diria mesmo que é fundamental para que os açorianos percebam que não será com estes três partidos que a sua situação irá melhorar. Por mais que mudem as caras, por mais que se digam de esquerda, embora se recusem a dar qualquer conteúdo concreto e real a essa palavra, ou socialmente preocupados, a prática da vossa política foi, nos aspectos e vertentes fundamentais, sempre a dos sacrifícios para quem trabalha. O PCP está intimamente ligado à criação da remuneração complementar que apresentámos em múltiplas propostas nos anos de 1991, 1992, 1999, 2000 e 2001. E mais recentemente temos sistematicamente proposto o seu aumento. Mas mesmo em relação às propostas de outros partidos, nunca os votos do PCP faltaram para aprovar todas as medidas que visassem minorar as desastrosas políticas dos governos da República. Está registado, podem sempre verificá-lo. Em todas as situações, o PCP apoiou a compensação aos cortes salariais. Não será diferente desta vez. Vamos aprovar esta proposta e apoiamos esta medida, mesmo insuficiente, porque pouco é melhor que nada. Mas agora, este voto não é um voto a favor do embuste político que os partidos da Troika tentam lançar sobre os açorianos. Este voto não é um voto a favor da hipocrisia dos que dizem uma coisa nos Açores e fazem outra coisa na República. Este voto não nos põe ao lado dos que sempre procuraram, por todos os meios, aumentar a exploração e o sacrifício dos trabalhadores. Não. Nós estamos justamente do outro lado, onde sempre estivemos e onde sempre estaremos aqui e na República e em toda a parte, ao lado dos trabalhadores.
Obrigada, Sr. Deputado. Aproveito também para informá-lo que terminou o seu tempo com a sua intervenção. Pergunto se há inscrições. O Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em 17 meses, esta é a quarta vez que se procede à alteração destes decretos legislativos que enquadram a remuneração complementar. E também é a quarta vez que ouvimos o mesmo discurso do Sr. Vice-Presidente do Governo, acusando a República de tudo e mais alguma coisa e louvando em absoluto o Governo Regional. Esquecendo, todavia, que a primeira alteração que foi produzida sobre a remuneração complementar, embora não com a configuração que ela tem hoje, foi exatamente em 2011 para fazer face aos cortes que o governo José Sócrates fez aos funcionários públicos. Uns cortes feitos em 2011 que se juntaram ao congelamento das carreiras e ao incumprimento do compromisso e do que a lei determinava sobre a atualização do salário mínimo nacional. Esta é a quarta vez que ouvimos o Sr. Vice-Presidente e continuaremos a ouvi-lo. Embora, seguramente, nem sempre no mesmo tom. Porque já estou a imaginar o Sr. Vice-Presidente, em dezembro ou em janeiro, vir fazer um discurso parecido, mas parecido para menos. Porque nessa altura, quando o Governo da República fizer a reposição de 20% dos cortes, virá o Sr. Vice-Presidente dizer que, afinal, os custos de insularidade baixaram um bocadinho e ele vai ficar com mais algum dinheiro no orçamento. Porque, de facto, quando o Governo da República corta, o Governo Regional apressa-se a dizer que repõe. Mas quando o Governo da República repõe, o Governo Regional fica ofendido. Fico muito bem, Sr. Vice-Presidente, porque acho que está e fica muito bem assim. O PSD vai votar favoravelmente esta proposta de decreto legislativo, até porque os trabalhadores açorianos continuam a ser dos que mais baixos salários oferem em todo o país, com um elevado grau de incidência no salário mínimo, e, portanto, este é um benefício que lhes vai bater à porta e, nessa medida, nós estamos de acordo com a proposta que o Governo aqui traz. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa continua sem inscrições. Senhor Deputado Rogério Veiros, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora Vice-Presidente do Governo Regional. Esta é uma medida de justiça social que, mais uma vez, o Partido Socialista cumpre para com os açorianos, mantendo a estabilidade do poder de compra das famílias açorianas e, assim, mantendo aquilo que é necessário na nossa economia para que as nossas empresas consigam sobreviver nestes momentos de dificuldade que nos são impostas pela austeridade. Esta medida visa compensar os custos da insularidade e será ao abrigo daquilo que são as nossas competências estatutárias e constitucionais, obviamente, aprovado e com a aprovação deste grupo parlamentar. E como disse o Sr. Vice-Presidente, estas medidas só são possíveis porque nós vivemos em equilíbrio orçamental na nossa região. Temos uma região bem gerida que nestes momentos consegue estar ao lado das famílias e das empresas, tal qual como disse o nosso candidato a Presidente do Governo. O Partido Socialista irá votar a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Zoraida Soares, então, faça o favor, tenha a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, o Bloco de Esquerda vai, obviamente, votar favoravelmente esta proposta do Governo por três razões muito simples de explicar. Primeiro, porque é uma proposta que faz justiça aos trabalhadores da nossa região. Depois, porque é uma proposta que faz o uso justo, do nosso ponto de vista, das prerrogativas estatutárias e constitucionais da autonomia dos Açores. E depois ainda, porque é uma proposta que, no fundo, cumpre a lei. Cumpre a lei e os contratos estabelecidos entre o Estado e os trabalhadores, ao invés de insistir em estar fora da lei, como é o caso do Governo da República. E enfatizo esta afirmação de que cumpre a lei para que não se confunda esta proposta do Governo Regional justa com uma benesse ou com um benefício. É o cumprimento da lei. E, portanto, a diferença relativamente ao Governo da República, quanto a nós, Bloco de Esquerda, é exatamente essa. E cumprir a lei é o estado de normalidade dentro de um Estado de direito e de direito democrático. Portanto, a verdade é que nós é que estamos bem nesta região quando tomamos medidas desta natureza, como fez agora o Governo Regional, e na República está mal porque faz exatamente o contrário. Dito isto, eu gostaria, se for oportuno, já avançar com a proposta de alteração. O Bloco de Esquerda tem uma proposta de alteração e de aditamento, aliás, alteração ao ponto 5 do artigo 11º e aditamento ao ponto 6, do ponto 6 no mesmo artigo, que foi subscrita por todos os partidos das diferentes oposições e que, no fundo, persegue um objetivo também muito claro e que nós consideramos justo, ou seja, igual tratamento a este nível da remuneração compensatória, quer para os trabalhadores da administração pública regional, que, complementar, exatamente, fez bem corrigir-me, Sr. Vice-Presidente, quer para os trabalhadores do setor público empresarial regional. E, portanto, esse ponto 5, com as alterações que lhe foram introduzidas, do nosso ponto de vista, clarifica de uma forma que não deixa qualquer tipo de dúvida esta pretensão e esta preocupação, e o aditar do ponto 6, chamando a atenção para que se deve aplicar no setor público empresarial regional a mesma disposição de incidência do imposto sobre o IRS, à semelhança do que se irá fazer com os trabalhadores da administração pública regional, também é uma questão de justiça e por isso foi fácil colher a concordância de todos os outros partidos. Resta agora saber como é que decidirá o partido maioritário. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Partido Popular Monárquico vai fazer uma intervenção muito mais breve do que fez o PCP, mas para anunciar a mesma coisa, que votará a favor. Que votará a favor. Porque o que se irá verificar no final desta votação é que todos os partidos concordam com estas propostas, com esta proposta do Governo Regional. O que acontece é que depois há quem queira tirar dividendos políticos, embora isso não altere o seu posicionamento político e a sua votação em relação a este diploma. Bem, o que eu devo dizer é que esse discurso de que nós chegámos primeiro, nós ainda estamos mais de acordo que o proponente, este discurso é um discurso absolutamente demagógico e é um discurso que o PPM não faz. Por isso, simplesmente, é-nos apresentada uma proposta que está de acordo com aquele que tem sido a posição histórica do PPM em relação a esta legislação e em relação às consequências e às compensações que é necessário fazer devido aos custos da insularidade. E, portanto, o posicionamento do PPM não se alterou, a proposta do Governo vai nesse sentido e o PPM anuncia aqui que votará a favor. E, portanto, este é o posicionamento político, que é o posicionamento de sempre do Partido Popular Monárquico e é um posicionamento que não é manicaísta, não é melhor do que os outros, é pura e simplesmente manter aquela que é o nosso, manter o posicionamento político de sempre. É evidente que quem tenta de alguma forma explicar este posicionamento devido à saúde económica, à pressuposta saúde económica da região, não está a dizer a verdade. Não está a dizer a verdade. Como se sabe, nós estamos com dificuldades económicas muito grandes. Nós temos dificuldades económicas muito grandes. Mas a região e os diversos partidos políticos e o Governo Regional têm este posicionamento porque é um posicionamento em que nós acreditamos e que é fundamental e fundamentalmente que é justo e que é justo. Mas é evidente que fazer este discurso é um discurso demagógico, é um exercício de demagogia. A outra questão é uma questão de manter aquele que é o posicionamento do ponto de vista político sem tentar situar-se na guerrilha partidária e dizer que é de Lisboa, porque se o Governo da República se alterar, e pode acontecer, é evidente, porque na Assembleia da República as maiorias não são sempre as mesmas, portanto há alguma alteração no poder. E, portanto, os governos não duram 20 anos ou 30 anos, como aqui acontece na região autónoma dos Açores. E, portanto, há alguma alternância democrática e isso é bom, e isso é positivo. É evidente que aqui na região autónoma dos Açores isso não acontece, e, portanto, temos um governo que dura 20 anos, é evidente que ao longo desse longo período o Partido Socialista tem um discurso conforme o corte é da responsabilidade do Partido Socialista em Lisboa ou é da responsabilidade de outros partidos que conjunturalmente se sentam no governo em Lisboa. O discurso altera-se, embora os factos sejam os mesmos e os cortes sejam os mesmos. E, portanto, nós não caímos nesse manicaísmo, nós não caímos nessa demagogia, nós mantemos aquela linha de rumo que é a linha do rumo do partido, concordamos, consideramos que esta compensação é absolutamente fundamental e, por isso, vamos votar a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhor Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo. Efetivamente, já é, este caso concreto é a terceira alteração este ano. Isso é verdade, Sr. Deputado Joaquim Machado. Mas as alterações só existiram porque os cortes que os senhores queriam fazer foram considerados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. É esta a razão porque estamos aqui novamente a repor uma segunda tentativa de corte depois da primeira ter sido declarada inconstitucional. Portanto, se estamos aqui novamente, é única e exclusivamente porque a dimensão do corte que os senhores queriam fazer aos vencimentos de funcionários públicos foi considerada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. E em matéria de coerência, cá estamos novamente. Quando um governo da República do Partido Socialista cortou, nós repusemos os vencimentos de funcionários públicos. Quando um governo do PSD cortou, nós repusemos os vencimentos de funcionários públicos. Porque para nós o que está em primeiro lugar são os Açores e os Açorianos. E o que está em primeiro lugar é o nosso compromisso. Não temos uma posição sobre esta matéria quando saímos da região e outra posição quando estamos na região. Não votamos a favor dos cortes quando estamos sentados na Assembleia da República e contra os cortes quando estamos sentados na Assembleia Regional. Por isso mesmo, todos os açorianos sabem que com o Partido Socialista nos Açores, com o Governo Regional do Partido Socialista, a estabilidade dos vencimentos dos funcionários públicos é uma garantia, uma segurança e um património nosso. Mesmo quando puseram em causa a nossa competência para legislar sobre esta matéria, mesmo quando puseram em causa a forma como assumimos a nossa autonomia, nós estivemos aqui a resistir e a demonstrar que tínhamos razão e que a verdade e o tempo vêm-nos dar razão. E isso é aquilo que os açorianos sabem, é aquilo que os açorianos sentem e é aquilo que os açorianos confiam. Não dissemos uma coisa antes das eleições que não havia, que não fomos como outros, que antes das eleições disseram que não cortavam os vencimentos de funcionários públicos, não cortavam o subsídio de férias, não cortavam o subsídio de Natal e logo depois de estarem no Governo fizeram exatamente o contrário daquilo que se tinham comprometido. E esta é a estabilidade e a segurança que este projeto de Partido Socialista e este Governo dá aos Açores, dá aos açorianos, por isso mesmo o vosso incómodo por estarem aqui neste momento.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Félix Rodrigues, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária, nós temos um discurso neste hemiciclo que parece, de facto, surrealista. Eu não me identifico com acusações feitas pelo Sr. Vice-Presidente, porque eu não tomei nenhuma decisão sobre cortes na República e parece que há aqui um conjunto de complexos por não estarem sentados no hemiciclo da Assembleia da República. Os Açores são República Portuguesa. Temos Governo Central e Governo Regional. E cada um deles ocupa uma posição. O Partido Socialista serve, efetivamente, os Açores e os açorianos. Senhor Vice-Presidente, já viu alguma vez o CDS-PP não servir os Açores e os açorianos? O CDS-PP não tem nenhum deputado eleito na Assembleia da República e, portanto, representa os Açores e os açorianos nesta Câmara. E, portanto...
Exatamente. Muito bem. Muito bem.
Posso continuar, Sra. Presidente? Como tal, faz política partidária regional. influencia a política possível a nível nacional. Os senhores têm algum complexo com os governos centrais e por isso passam a vida a escudar-se atrás de algo que é ridículo, que é a República. Nós pertencemos à República. A região autónoma dos Açores não é um país. E, portanto, eu sou da República Portuguesa. Como o Sr. Vice-Presidente também é da República Portuguesa. Temos governos centrais e governos regionais. Voltando à questão em discussão, a medida é justa. A medida que é proposta pelo governo do Partido Socialista na região autónoma dos Açores é justa. Tem este mérito, é justa. Ninguém diz o contrário. E também não nos viram aqui defender que algumas medidas aplicadas pelo Governo Central que eram justas. Por acaso não são. Bom, mas há outra questão que aqui está, que é uma proposta de alteração que está em cima da mesa, que eu gostava que o Sr. Vice-Presidente se centrasse nela e não fugisse à questão com o discurso da República, que é um discurso que não interessa a esta discussão concreta.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Não se inscreveu, mas como não há mais inscrições, o Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado por me conceder a palavra e não o farei por muito mais de um minuto. Apenas para fazer dois registros. O primeiro tem a ver com uma incógnita. Há muito que anda no terreno um candidato a primeiro-ministro que sobre esta matéria ainda não se pronunciou. Que ainda não disse se vai manter os cortes na função pública ou se os vai eliminar. Um candidato, aliás, que em 26 de julho deste ano proponha como salário mínimo nacional 522 euros. Um candidato que fora ministro de um governo que não cumpriu a sua obrigação com aquilo que tinha acordado em sede de concertação social relativamente à atualização do salário mínimo nacional que devia ter ocorrido em 2011. E para cumprir a minha promessa de não utilizar mais do que um minuto, Sra. Presidente, apenas uma correção factual, que não é do domínio das interpretações, nem naquilo que nos divide aqui dentro em termos de ideologia e de militância partidária. O PS dos Açores tem feito diferente aqui e na República, consoante a governação. Lembro e aponto este exemplo indesmentível. Em 2011, quando o Governo da República, José Sócrates, fez os primeiros cortes aos funcionários públicos, esse orçamento de Estado foi aprovado pelos deputados do PS Açores à Assembleia da República, designadamente pelo então deputado Fagundes Duarte, que mais tarde sentou-se na bancada deste Governo Regional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Agradecimento, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Senhoras e senhores, Sr. Deputado Joaquim Machado, permita-me que lhe faça uma pergunta para um esclarecimento. Vossa Excelência afirmou os deputados do PS na Assembleia da República. Eu queria saber se o Partido Socialista tem deputados na Assembleia da República, porque eu ultimamente não tenho dado por isso. Ah, estava-se a referir a 2011. Pronto. É porque ultimamente eu não tenho tido nota de alguma intervenção dos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República, mas era só para esclarecer este assunto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para... Não tem mais tempo, Sr. Deputado. Escutou na primeira intervenção. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. Vamos votar, senhoras e senhores deputados. Começamos na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de DLR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos então passar à votação na especialidade. Esta proposta apresentada pelo Governo pretende alterar o artigo 10º e 11º do decreto que está em vigor. Coloco à votação a proposta de alteração para o artigo 10º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
É a proposta de alteração ao artigo 10º apresentada pelo Governo. As senhoras e os senhores deputados... Vou repetir. Senhoras e senhores deputados, para que não restem dúvidas, eu vou repetir a votação. Está a votação a proposta de alteração do Governo ao artigo 10º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado, a proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação uma proposta de alteração subscrita pelo PS, PSD e Bloco de Esquerda, que altera o número 1 do artigo 11º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e senhores deputados, só para esclarecer, eu estou a colocar à votação a proposta que vem da Comissão, subscrita pelo PS, PSD e Bloco de Esquerda. Não. PS, PSD e Bloco de Esquerda. Bem, senhoras e senhores deputados, vamos então restabelecer aqui alguma calma para podermos continuar a votação. Eu coloco à votação a proposta de alteração subscrita pelo PS, PSD e Bloco de Esquerda ao número 1 do artigo 11º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Agora sim, está a votação, a proposta de alteração ao número 5, apresentada pelo PCP, Bloco de Esquerda, CDS, PPM e PSD. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Estamos a votar, senhoras e senhores deputados, um pouco de silêncio, por favor. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 27 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está agora à votação uma proposta de aditamento e o número 6, também subscrita pelos partidos que há pouco indiquei, ao número 6 do artigo 11º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. É a proposta de aditamento de um número 6 ao artigo 11º, subscrita pelos partidos que há pouco tinha indicado, portanto PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e PPM. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. Senhoras e senhores deputados, por favor, um pouco de silêncio.
A proposta de aditamento anunciada foi rejeitada com 28 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do EPM.
Coloco agora à votação o artigo 11º com a alteração que foi aprovada. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 1º da proposta do Governo. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Coloco agora à votação uma proposta de aditamento, artigo 1A, subscrita, portanto, uma proposta que vem da Comissão, subscrita pelo PS, PSD e Bloco de Esquerda. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de aditamento foi aprovada por unanimidade.
E, por fim, está à votação o artigo 2º da proposta do Governo. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Passamos então agora à votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global, a proposta da LR foi aprovada por unanimidade.
Senhora Deputada Zoraida Soares, pede a palavra para... Tenha a palavra, Senhora Deputada.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, bom, relativamente a esta recusa do Partido Socialista em acolher a proposta de alteração e de aditamento de todos os partidos das diferentes oposições, eu gostaria de dizer duas ou três coisas. Primeiro, estranho que o Partido Socialista permita que numa região governada, governada por um governo suportado por si, haja trabalhadores de primeira e haja trabalhadores de segunda. Também estranho, em nome do Bloco de Esquerda, que a equidade, o princípio tabela salarial igual, remuneração complementar igual, são princípios que não existem para o Partido Socialista depois deste voto contra. E até estranhamente, o Partido Socialista não considera que os subcustos da insularidade são igualmente pesados, seja para os trabalhadores da administração regional, seja para os trabalhadores do setor público empresarial. Mas eu talvez esteja a ser injusta com o Partido Socialista e com o Governo Regional, porque se calhar a discricionariedade para com estes trabalhadores e trabalhadoras que agora foram aqui objetivamente penalizados não é por causa do Partido Socialista ter esquecido a sua verdadeira matriz socialista. Não. Se calhar a verdadeira razão é uma empresa que se chama EDA. Uma
senhora
empresa
deputada,
que se chama EDA e que tem dias.
Deputada,
é uma declaração de voto. Eu estou a justificar.
Tem que justificar o seu voto. Tem que justificar o seu voto, senhora. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, sou eu que tenho que dar a orientação à senhora deputada.
E eu estou à espera, senhora Presidente.
Senhora deputada, agradeço que se cinja à declaração de voto do seu voto, naturalmente, e não... Ao voto que os outros fizeram.
Se eu tenho uma proposta que foi reprovada, eu devo referir-me a ela, independentemente do meu voto. É isto que
e
eu estou a fazer.
E porquê que votou favoravelmente a sua proposta de alteração?
Pronto, porquê exatamente.
Porquê que a senhora deputada votou favoravelmente a sua proposta de alteração?
Votei favoravelmente a minha proposta de alteração, a minha e a de todos os outros partidos das oposições, e ao contrário do Partido Socialista, porque eu estou preocupada, no caso concreto, com os trabalhadores, e os outros partidos também estão, com os trabalhadores e trabalhadoras do setor público empresarial, que ficam penalizados com o chumbo do Partido Socialista. E fico preocupada, sobretudo, com os trabalhadores de uma empresa que se chama EDA, que quando é para cortar nos seus salários são públicos, mas quando é para lhe pôr a remuneração compensatória já são privados. E o que é que acontece no final de cada ano? No final de cada ano, a EDA pega nos seus dividendos e distribui pelos seus acionistas, no qual prepondera, ou nos quais prepondera, o Grupo Bem Saúde. E quais são esses dividendos? São os dividendos também obtidos à conta dos cortes sobre os salários dos trabalhadores e das trabalhadoras desta empresa. Ou dito de outra maneira, para o Partido Socialista e para o Governo Regional, primeiro está o Grupo Económico em Saúde, depois estão os trabalhadores desta região. E, senhoras e senhores deputados, se isto é socialismo, eu sou bem capaz de ser o topo ao Gigi. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. O senhor vice-presidente pede a palavra para...
Protesto.
Senhor vice-presidente, o regimento não permite protestos a declarações de voto.
Fica registado.
Obrigada, senhor vice-presidente. Pergunto se há mais inscrições para declaração de voto. O senhor deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor vice-presidente, senhora secretária, o CDS-PP votou favoravelmente a proposta de alteração da oposição por entender que a justiça se faz por equidade com trabalhadores da função pública e do setor público empresarial, entre os quais se encontram, por exemplo, os trabalhadores que fazem parte dos hospitais da região e que ganham miseravelmente e ganham o salário mínimo nacional sem qualquer tipo de acréscimo, ou seja, com o acréscimo mínimo que lhes permite viver com mais dificuldades do que os funcionários públicos que trabalham nas secretarias. Daí que votámos favoravelmente a proposta de alteração da oposição, porque entendíamos que traria mais justiça a este diploma. Justiça essa que pensávamos estar presente naquilo que estava a ser defendido pelo diploma apresentado pelo Governo do Partido Socialista. Mas, pelos vistos, o nosso conceito de justiça é um bocadinho diferente, daí termos tomado uma posição também ela diferente daquela que tomou o Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições para declarações de voto. Sr. Deputado Rogério Veiros, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora vice-presidente, senhora membro do governo, o Partido Socialista entende que a versão apresentada pelo Governo Regional do atual diploma é a versão que deve ser aprovada e que o acionista Estado deve, caso a caso e naquilo que são as contingências de cada uma das empresas do setor público empresarial do Estado, tomar as posições que deve tomar em resolução do Conselho de Governo. E por isso é que o Partido Socialista tem esta posição de voto em relação a esta matéria, mantendo a sua coerência em relação a determinadas situações que tenham ocorrido na nossa região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado.